Diretor de Operações da IPTC, Paulo Ramírez, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, PG e a todos que nos escutam aí.
Como tem sido a fiscalização, a atuação hoje, Ramírez, na área azul, muita irregularidade encontrada, a chuva de alguma forma está ajudando a diminuir a circulação na cidade ou não?
A chuva sempre ajuda um pouco, né? Desde ontem já, Stout, na verdade, a gente já observou, né, que com o anúncio das novas medidas, aí já na sexta-feira à noite e a publicação do decreto, com as novas medidas que estavam previstas aí de restrição, né, o movimento já diminuiu bastante já desde ontem, né? Hoje de manhã a gente identificou ainda alguns locais, alguns pontos de estacionamento da área azul com veículos estacionados, e aí se buscou aí, a princípio, de tudo, né, a orientação dos condutores e principalmente do que se refere à motivação, né, dessa medida que a gente tomou, que a gente sabe não é uma medida boa, né, uma medida triste, como todas que a prefeitura vem tomando, né, para evitar essa pandemia, para combater essa pandemia, mas a gente tentou focar nessas orientações hoje de manhã.
São 5 mil vagas com estacionamento proibido?
Isso, são aproximadamente 5 mil vagas, tá? Nós estamos com 4.500 vagas atualmente, um pouco mais, mas o que se percebeu hoje de manhã é que na grande maioria a população estava respeitando a ordem do decreto e a gente não teve, assim, grandes problemas.
Quais são as exceções?
Evidentemente, só para finalizar, que tivemos casos em que houve necessidade de fazer a autuação, enfim, e providenciar a retirada do veículo. As exceções, Stout, PG e ouvinte, estão no entorno dos hospitais e da rede de saúde, dos postos de saúde da rede pública, né? Se tomou esse cuidado de deixar esses locais ou essa região mais próxima aos centros de atendimento médico, justamente para proporcionar, para não impedir que a pessoa possa ter acesso ali a algum atendimento de urgência ou alguma situação que ela precise tratar nesse ambiente hospitalar.
A Suzana aqui mandou uma mensagem para a gente perguntando o seguinte, ela diz que é fisioterapeuta com especialização na área pulmonar e tem muitos pacientes em recuperação da Covid-19. Então que durante o dia ela utiliza muitas vezes a área azul para atender essas pessoas. O que ela pode fazer agora? Ela pergunta. Onde ela pode estacionar? Essa é a pergunta da Suzana.
Nesse período em que estiver valendo o que está previsto no decreto, ela não vai poder utilizar os espaços de estacionamento rotativo. Vai ter que procurar nas proximidades dos clientes, né, ou do ponto de destino, algum local que tenha estacionamento regulamentado, aquele normal, a plaquinha do Ezinho normal, né? Sem ser o estacionamento rotativo, ou procurar um outro meio de deslocamento se não tiver nenhuma outra opção. O que na maioria dos casos, tirando a região central ali do centro histórico, na maioria dos casos onde há área azul, elas estão concentradas nesses pontos de maior interesse, né? Nesses pontos que geram maior movimentação, seja por comércio ou por algum tipo de serviço. E nesses pontos, sim, a gente tem vagas de estacionamento rotativo. Mas, normalmente, se a pessoa se afastar uma quadra, duas quadras desses pontos, desses centros de maior movimentação, ela vai encontrar um outro local para estacionar.
Vou repetir aqui, então. Lá em Gaúcha ZH, como são muitas ruas no entorno dos hospitais, tem o serviço completo para quem vai fazer um deslocamento aos hospitais. Mas os hospitais com liberação no entorno da área azul, Mãe de Deus, Santa Casa, HPS, Clínicas, Ernesto Dornelles e também a Unidade de Saúde Básica lá da Tristeza. E a situação é, aí o PG falou de uma profissional que vai até o paciente, né? Agora tem muitas áreas da cidade que tem a área azul e que são pontos não só de comércio, mas são de consultórios médicos, pessoas que precisam fazer. Hoje pela manhã eu recebi o relato de um morador de fora de Porto Alegre, viria à cidade e perguntava o que eu faço. Vou ter que estacionar num ponto carro e daí pegar um aplicativo para ir até o ponto em que fica o consultório. Não tem como fazer um planejamento diferente? Faz tanta diferença assim bloquear essa área azul em Porto Alegre, Ramírez?
Bom, Stout, olha só, o que a gente coloca é que, assim, a gente sabe que existem justamente esses pontos que estão designados estacionamento rotativo, eles são pontos que demandam, que tem grande demanda de estacionamento, né, devido a inúmeros serviços, a comércio em geral. Então a gente sabe, agora o que precisa estar claro para a população, ou para esses, não digo para a população, porque o que a gente observa, tanto pelo movimento de ontem como pelo movimento de ontem, Stout, é que assim, a população em geral compreendeu a situação. Agora é fato que tem casos específicos, casos muito pontuais, que é preciso que as pessoas tenham clara a essência dessa medida. Mais uma vez, ela não é uma medida que nos deixa contente, né, na prefeitura. Tenho certeza que o prefeito Marquesan lá, quando a gente fez as reuniões de discussão, não é uma medida que ele gostou de ter tomado, mas a essência dessa medida foi justamente a percepção que se teve no grupo de trabalho, de combate, aí no comitê de gerenciamento dessa crise, na velocidade que a gente identificou dos casos de contaminação que estavam acontecendo em Porto Alegre nos últimos dias. Então, é uma medida mais forte, é uma medida mais drástica, mas ela tem como essência, nesses próximos 15 dias, pelo menos, a gente reduzir drasticamente a circulação das pessoas, aumentar o isolamento social, para que justamente a gente consiga reduzir a velocidade com que a gente tinha observado da questão da contaminação. Agora, em situações específicas e pontuais, onde seja de fato essencial a saída, as pessoas realmente vão ter que procurar nesses locais que só tem atendimento por estacionamento rotativo, buscar uma outra alternativa de deslocamento, uma outra forma de atendimento e talvez chegar no objetivo macro daquilo que a gente espera, que é rever se aquela ida realmente é essencial, se ela precisa ser feita naquele momento ou se ela pode ser retardada por mais uma semana, 10 dias, quando a situação estiver melhor na cidade.
Ramírez, o William pergunta aqui, em relação aos trabalhadores de serviços como telefonia, TV a cabo, que precisam estacionar para atender clientes. Eles não imagino que não estejam enquadrados, né, nos veículos que tenham permissão para estacionar na área azul, ainda que esse estacionamento esteja proibido agora. Queria te perguntar quais são os veículos que podem ainda. São aqueles polícia, ambulância, bombeiro, só esses? Essa pergunta do William aqui, serviço de telefonia, TV a cabo, isso não se aplica?
Não, PG, boa pergunta, eu acho que é importante aí para aproveitar a audiência, né, e a ajuda de vocês para justamente multiplicar essas informações e tirar as dúvidas das pessoas. O que acontece com essas empresas de serviços essenciais, né, como telefonia, energia elétrica, serviço de gás? Normalmente, na rotina normal da cidade, essas empresas, quando precisam utilizar o estacionamento ou realizar algum serviço em um local que tem estacionamento rotativo, elas já têm um canal habitual, os supervisores dessas empresas, das regiões dessas empresas, já têm um canal de comunicação com a IPTC, onde eles entram em contato, informam a necessidade de serviço e recebem uma autorização especial para permanecer, eventualmente, naquela área por um período superior a 2 horas, né? Porque você imagina, daqui a pouco, uma empresa de telefonia ou uma empresa que presta serviço para a CE vai fazer um determinado serviço numa região dessa e precisa ficar mais de 2 horas. Então, essas empresas, elas já têm um canal de comunicação com a IPTC. Então, para essas empresas e para todos aqueles serviços essenciais que estão previstos no decreto 20.625, havendo necessidade, precisando executar um serviço, fazer um estacionamento em área de que hoje está restrita, usem esse canal de comunicação com a IPTC, com a nossa equipe de eventos, lá com a nossa equipe de obras, que vai ser emitida uma licença dentro da regra habitual de utilização dessas vagas.
Isso serve para telefonia, TV a cabo, manutenção de elevadores, eu acho, né? Nessa linha.
Manutenção predial, enfim, uhum. Todos aqueles que estão previstos, se não me falha a memória agora, no artigo 12 do decreto 20.625, são as atividades que estão permitidas neste momento, né? Manutenção predial, manutenção de elevadores, algum serviço relacionado a alguma situação médica, enfim, está bem descrito ali no decreto quais são as atividades essenciais que estão permitidas neste momento, e sendo para execução de serviço ou de atendimento de qualquer uma daquelas atividades, entra em contato com a IPTC. As empresas, na maioria delas, já têm o canal de comunicação feito, já tem um fluxo bem estabelecido de comunicação que a gente vai emitir a licença.
O senhor comentou que pela manhã, em alguns casos, precisaram multar e guinchar os veículos. Qual o critério, no primeiro momento, na fiscalização hoje, nos próximos dias, da orientação, se o motorista está no carro, guincha quando o motorista não chega ao veículo? Qual é o critério da fiscalização na rua?
A nossa fiscalização, a nossa equipe está bem orientada, tá? No sentido de que o nosso objetivo principal, e é esse que nós estamos buscando, é na orientação dos motoristas, dos condutores. É para que todos saibam, principalmente, não só que aquele local está proibido o estacionamento neste momento, mas principalmente que eles saibam as medidas que nós estamos adotando no nível da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para combate dessa pandemia. Então a gente passa a orientação, essa é a primeira ação que os agentes vão adotar, de tentar localizar o condutor, passar as orientações e solicitar a retirada do veículo, do carro, daquele local. Agora, evidentemente, que se não for localizado o motorista, se não tiver a oportunidade de conversar com a pessoa, vão ter que ser tomadas as medidas que estão previstas, né, de autuação e, eventualmente, o recolhimento do veículo, se ele não for retirado. Importante também frisar, Stout e IPG, que assim, na sexta-feira, já logo após a reunião que a gente realizou na prefeitura com o prefeito Nelson Marquezan, a gente já anunciou as medidas, o prefeito fez a live, antecipou as medidas que seriam adotadas no decreto que seria redigido e acabou sendo publicado no domingo, domingo à noite, né, para segunda-feira de manhã. Durante todo o final de semana, a gente teve a oportunidade de conversar com a sociedade através dos nossos canais de comunicação, da IPTC, da própria prefeitura, através da imprensa, do ponto de vista de passar as orientações e preparar as pessoas para a terça-feira, que passaria a valer essas regras, né, de estacionamento ou de não estacionamento na área de estacionamento rotativo. Então a gente teve a oportunidade de dar publicidade, de conversar com a sociedade, de colher inclusive algumas sugestões, de observações. E é fato que, por ser uma medida, né, pouco comum, uma medida que não gostaríamos de estar tomando, situações novas podem acontecer. Alguma outra região que ocorra a necessidade, que identifique a necessidade por um posto de saúde, por um hospital, enfim, de fazer a liberação, a gente vai estar reavaliando durante esses 15 dias e tentando atender principalmente a questão da redução da circulação das pessoas, mas sem deixar de observar a necessidade essencial, aquela principalmente no tratamento da saúde.
Ramírez, uma última pergunta aqui dos ouvintes. A Raquel Renosto diz que é enfermeira e trabalha num laboratório de coleta de sangue a domicílio. Ela quer saber, os carros são todos adesivados, segundo ela, enfim, se ela poderia entrar nesse pequeno hall aí de serviços que ainda podem estacionar na área azul.
Não pode, tá? O que acontece, Salt? São serviços regulares, aqueles que hoje que haja a necessidade imperiosa do estacionamento. Agora, é importante que as pessoas saibam, não só essa ouvinte, eu não gravei o nome, desculpa, mas não só essa ouvinte, mas todas as pessoas saibam que, assim, o que acontece? Você vai se deslocar até um endereço que na frente do prédio é estacionamento de área azul. Você vai buscar uma pessoa, você vai entregar um envelope, você vai, entende? Então, esses movimentos de embarque e desembarque, principalmente, eles não estão restritos. As pessoas podem continuar parando junto ao meio-fio nesses locais para embarcar um passageiro, para desembarcar um passageiro. Os motoristas de aplicativos, motoristas de táxi, lotação, podem permanecer fazendo este movimento sem problema nenhum. Agora, o que não pode é você parar em tempo superior a este de embarcar ou desembarcar um passageiro.
O horário da noite, madrugada, segue a permissão de estacionamento na área?
A gente optou por, nesses horários, permanecer estacionamento permitido, principalmente porque a questão da circulação das pessoas, ela já reduz, né, naturalmente. E outra observação também é que alguns pontos, os prédios não dispõem de garagem, enfim, e a pessoa precisa deixar por mais um tempo mais longo o veículo ali estacionado. Então, neste primeiro momento, a gente optou em ficar autorizado o estacionamento à noite e madrugada.
Paulo Ramires, diretor de operações da IPTC, muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, Ramires.
Obrigado, PG, Stout, aos ouvintes, a oportunidade aí de poder estar tirando as dúvidas, trazendo um pouco mais de informação, e a gente segue à disposição. E por favor, na página da IPTC ali, também está colocado, postado, publicado os locais onde há essa exceção. Uma informação importante, rapidinho, para não tomar mais o tempo de vocês, mas é que nesses locais de exceção, onde o estacionamento está permitido, segue valendo a regra normal da zona da área azul, tá?
Tá?
Que é o estacionamento máximo de 2 horas na mesma vaga, com aquisição do ticket, neste caso, exclusivamente através do parquímetro, tá?
Ah, o entorno certo. Dos hospitais, tá certo. Obrigado.
Um grande abraço e até mais.